Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Dando sequência à sabatina com os candidatos a prefeito de Olinda. Hoje o nosso convidado é Marcos Freire Júnior. Marcos Freire Júnior é médico formado em medicina pela UNB. Educador popular, foi aluno do tradicional Colégio de São Bento, em Olinda. Casado e pai de dois filhos, Marcos Freire Júnior tem 62 anos e mora na cidade desde 1966. Tem larga experiência na área de práticas integrativas com foco em educação popular e em saúde. É filho do ex-senador e ex-ministro da Reforma Agrária Brasileira, Marcos Freire, que morreu vítima de um acidente aéreo. Marcos Freire Júnior é candidato a prefeito de Olinda pela Rede Sustentabilidade. A partir de agora, vamos ouvir suas propostas, seus projetos aqui na Rádio Folha FM. Candidato Marcos Freire Júnior, muito bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, e bom dia a toda a audiência aí da Rádio Folha. É um prazer estar aqui, especialmente com a audiência que vai ter a oportunidade de conhecer as nossas propostas para a Prefeitura de Olinda.
Como foi pré-estabelecido anteriormente com a sua assessoria, vários assuntos, temas, não é? Como, por exemplo, desenvolvimento econômico e turismo, inclusão social, segurança e combate às drogas, saúde, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Candidato Marcos Freire Júnior, por que o senhor colocou seu nome à disposição do povo olindense? Por que o senhor quer ser prefeito de Olinda?
Na verdade, estamos aqui em função de um grupo de olindenses, né, que nos reunimos desde 2019 em seminários temáticos Olinda construindo um projeto sustentável. Eu me filiei ao partido Rede Sustentabilidade e fui convidado para fazer essa disputa eleitoral, embora nunca tivesse concorrido a nenhum cargo eletivo anteriormente, né? Mas nós temos o propósito de mudar a forma de fazer política em Olinda, né? De tirar Olinda de um apêndice da capital Recife e não aceitar Olinda como uma moeda de troca dos poderosos políticos do nosso estado, né? E queremos romper com a mesmice dos políticos que se revezam juntos e misturados no poder municipal há mais de 20 anos. Uhum. Né? Para isso a gente tem um projeto programático de governo, que na verdade é o que faz a nossa diferença dos demais candidatos, e esse projeto programático vem sendo discutido com a comunidade desde esses seminários em 2019.
Uhum. E já aproveitando o gancho da sua fala, candidato, dá para implantar um projeto programático, como é defendido pela Marina Silva há várias eleições, justamente dentro da cidade de Olinda?
Sim, com certeza, né? Essa é a proposta do Partido Rede, inclusive por falar na Marina, que é um expoente, uma liderança nacional do nosso partido. Eu queria fazer um desagravo feito pela Fundação Cultural Palmares, dizendo que a Marina não tem nenhuma contribuição relevante para a população negra do Brasil, né? E que disputar eleições não é um mérito, né? Então, e inclusive criticando o ambientalismo dela, que é uma pessoa reconhecida em todo o mundo, uma referência nas questões ambientais do Brasil, não só aqui dentro, mas internacionalmente. Então, mais um ataque desse governo que se instalou no país e que tanto mal vem fazendo ao meio ambiente do país, né? E então fica aqui essa nota minha de desagravo à nossa liderança nacional, Marina Silva, e venho afirmar que realmente temos programas de gestão pública sustentável, né, baseado em programas, inclusive, suprapartidários, né, de gestão da cidade de forma sustentável e que se baseia, principalmente, né, na participação e serviço da sociedade civil, das universidades, formadores de opinião, lideranças comunitárias, empresariais, representantes das associações de classe, instituições de ensino, organizações não governamentais aliadas ao poder público, né? E vamos fazer uma gestão local para a sustentabilidade, né? Com planejamento, execução, avaliação, gestão participativa baseada no orçamento da cidade, empoderamento dos cidadãos, corresponsabilidade da sociedade, do Estado, com transparência, que é fundamental, e controle social.
O senhor falou no início, né, enfim, de um grupo, e o senhor não é político, está justamente encampando esse projeto desse grupo. O que o senhor, o que esse grupo tem para o desenvolvimento econômico de Olinda, hein, candidato?
Eu queria fazer uma retificação de que eu não sou político, né? Então, eu acho que eu nunca participei de uma política eleitoral, né? Mas sou essencialmente político na minha atividade, eu sou servidor público, como você anunciou, há mais de 30 anos, e exerço o meu serviço público como uma atividade política no serviço público, né? E exatamente essa proposta da gente é despertar em cada cidadão o exercício político para gerir essa cidade em conjunto, né, em compartilhamento, em cooperação. Então, além dessas propostas, né, que a gente já vai entrar sobre desenvolvimento econômico, turismo, né, eu queria enfatizar exatamente na diferença da gestão que a gente vai implantar na cidade com a participação das pessoas. Não vamos aparelhar os cargos públicos com servidores, com pessoas por apoio ao partido, né? Não vamos fazer mais essa política, a gente vai colocar a máquina administrativa a serviço da população e não a serviço da próxima eleição. Então isso vai ser um tema, né, que vai diferenciar a nossa forma de governar a cidade.
Muito bem, deixa eu registrar a presença de Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, que também participa aqui da Sabatina. Edmar, bom dia para você.
Bom dia, Jota, bom dia, candidato, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Bom dia, Edmar Lira.
Muito bem, o candidato começou a falar justamente sobre desenvolvimento econômico e turismo, falou mais do desenvolvimento econômico, mas jogando a bola para você, Edmar, turismo aí.
Exato, Olinda. E Olinda não pode se falar em Olinda sem falar de turismo, né? O turismo de Olinda que é uma peça fundamental na cidade. E aí eu pergunto, candidato, como é que é possível trabalhar essa situação do turismo de Olinda? A gente vê Olinda com um grande potencial turístico, sobretudo esse turismo religioso, turismo durante o carnaval, né? Toda aquela situação que a gente acompanha, mas é uma cidade que não consegue puxar, ter aí um grande retorno do ponto de vista econômico e financeiro. Como é que a sua gestão poderia fazer com que os ganhos do carnaval se tornassem algo permanente para a cidade ao longo do ano?
Nós achamos que o carnaval é um evento pontual, né, e a gente precisa olhar Olinda como um todo, inclusive e principalmente com o seu patrimônio histórico, né, cultural da humanidade, e ver que nós temos essa vocação, nós temos esses territórios, temos talento na cidade e precisamos de ações inovadoras, porque, como você mesmo disse, já passaram várias gestões na cidade e o turismo continua sendo um objeto de desejo, né, de toda a cidade, mas que não é realidade. Então a gente vem com propostas exatamente para fomentar a cultura e olhar o calendário anual dos eventos e olhar também, que é uma das nossas propostas, para territórios na cidade. Então, todo território tem a sua cultura, todo território merece ser visto e administrado entre si, com todos os seus aspectos, e um deles é exatamente o potencial turístico, que se faz mais na orla, mais na cidade antiga, né, no patrimônio cultural da humanidade, mas que também não podemos desprezar a nossa zona rural, os nossos movimentos culturais, gastronômicos e essa imensa vocação artística da cidade para diversas atividades como danças, né, como música, como a criatividade, artesanato, e queremos que o turista venha para Olinda, né, para dormir em Olinda. A gente quer proporcionar um turismo que não seja chegar um ônibus, parar ali na beira-mar, junto dos Correios, a pessoa entrar num Toyota, fazer uma volta de 2 horas e ir embora da cidade. A gente quer Olinda dormitório de turista, né? Romper com o paradigma de que Olinda é uma cidade dormitório, porque isso já não existe mais, mas trazer uma expressão que Olinda precisa ser um dormitório de turista, que ele precisa andar na cidade, que ele precisa... A cultura de Olinda precisa do turista e o turista precisa de se imergir na cultura de Olinda. Então, chama-se isso um turismo criativo, né, em qual a gente vai poder ter diversos roteiros, andanças, caminhadas de bicicleta e também fora do patrimônio histórico, né, valorização dos altos de Olinda, da área rural, da APA da área rural, enfim, das manifestações culturais espalhadas pelo território de Olinda.
Uhum. O senhor tem conversado com o trade turismo, turístico aí de Olinda? Eu digo isso porque, até aproveitando a sua fala, o ônibus chega, enfim, o turista sobe o Alto da Sé, come a tapioca, fica ali, visita a igreja, depois vai embora. A gente tem o trade turístico muito forte em Piedade, Boa Viagem, onde esse turista fica justamente hospedado, gastando dinheiro. O senhor tem conversado com o setor, justamente aí de Olinda, donos de pousadas, de hotéis, para reverter essa situação, candidato?
Sim, o importante é que a cidade acolha o turista e ele venha para cá para passar alguns dias, né? É uma cidade maravilhosa, com muita área verde, com calçadas, caminhadas, possibilidade de um turismo criativo, onde haja uma imersão do turista nas atividades culturais da cidade. Por exemplo, ele pode fazer uma aula de música, ele pode fazer uma aula com um luthier, ele pode fazer um artesanato, ele pode vivenciar a cidade de uma forma mais completa. E aí, com certeza, esse turista estando aqui, dormindo aqui, vai fazer uma demanda por leitos, por ocupações, pelas próprias pessoas receberem os turistas em sua casa, né? E isso de uma forma não só nacional, mas também internacional, né? Uhum. Porque o nosso programa de governo está baseado na governança sustentável e baseada na adoção de eixos temáticos que inclui a visão dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma linguagem que está sendo usada em toda a Terra, exatamente para fazer essa unidade dessa comunidade mundial que se preocupa pela preservação, por um turismo sustentável, por uma economia criativa em todos os sentidos.
Candidato Marcos Freire Júnior, ainda no tocante a desenvolvimento econômico, o que fazer, né? E principalmente num momento como esse que a gente vivencia de pandemia da Covid-19, empresas fechando, demissão aí acontecendo muito grande, o que fazer para atrair o empresariado para Olinda? Lembrando que Olinda não tem, né, grandes áreas para a construção de empresas, enfim. O que fazer para atrair empresas, em que segmento e, consequentemente, geração de emprego, hein?
Estamos muito preocupados também, não só com as empresas que podem vir, que criam atividade que geram empregos, mas também de fazer uma economia local das próprias pessoas da cidade de Olinda, né? Então, ter uma parceria grande, né, público-privado com o CDL municipal, né, também trazer apoio, né, do SESC, do SENAI, do SEBRAE para a formação de empreendedores na cidade, né, atuar em feiras livres, né, assessorar a elaboração e execução e prestação de contas de projetos comunitários para captação de receitas, né. Olinda é uma cidade que tem a sua atividade econômica voltada para os serviços, né? Então tem uma vocação aqui já histórica, né, da cidade com esse segmento de serviços, e eu creio que a gente pode incentivar o empreendedorismo local, inclusive com o turismo, com a cultura, né, e com a participação popular da própria cidade, né? Porém, é claro que os segmentos mais empresariais, né, são bem-vindos à cidade, e um exemplo pode ser o turismo, né, ou a cultura e várias outras frentes que podem também criar emprego para as pessoas.
Edmar Lira.
Candidato Marcos Freire Júnior, eu queria lhe perguntar sobre... Você falou sobre essa questão econômica, mas eu queria aprofundar isso pelo seguinte... A cidade de Olinda, ela vira refém dos repasses do governo federal, né? Geralmente, dos repasses do governo federal, alguns repasses do estado, e não tem muito uma receita própria, como alguns municípios vizinhos, como Paulista, como Recife, Jaboatão dos Guararapes, enfim, outras cidades. Como tentar fazer diferente dessas gestões que antecederam a próxima gestão de 2021, para tentar fazer com que a cidade tenha um desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico e, consequentemente, garantir que a cidade retome os investimentos? E como atrair esses investimentos privados, por exemplo, como indústrias e algumas outras áreas que não são a característica de Olinda, mas que poderiam ser trabalhadas também?
Eu penso que as transferências correntes que Olinda recebe da União é na regra que é nacionalmente, né? Toda cidade recebe suas transferências da União, que são exatamente arrecadadas do imposto de renda e várias outras coisas, né? Tem também uma receita tributária local, né, que a gente arrecada e que, claro, sempre precisa se ampliar e equilibrar com os gastos, né? Então, a gente vai buscar, né, os recursos, primeiro, captação desses recursos, mas também captar recursos, inclusive internacionais, visto que a cidade é um patrimônio da humanidade e que está, e que vai estar inserida dentro de uma organização mundial, através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que tem muito financiamento internacional e apoio para o desenvolvimento sustentável, por exemplo, de energias renováveis, né? Então a gente pode, por exemplo, né, fazer um parque eólico em Olinda que vai gerar energia e que vai atrair pessoas, né? Então a gente tem uma série de planejamentos e de possibilidades que agora que tem que chegar junto com o desenvolvimento sustentável, na pegada da sustentabilidade e da universalização, né, dos ODSs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Uhum. Vamos agora para o tema segurança e combate às drogas. Se fala muito, não é? Claro, não somente aí em Olinda, tivemos exemplo aqui da capital pernambucana também, com relação à proposta de candidatos que querem armar a guarda municipal, enfim. O que o senhor tem com relação à segurança aí de Olinda no que compete ao gestor municipal, hein, candidato?
Bom, nosso programa de governo, ele está baseado em 12 eixos temáticos do programa Cidades Sustentáveis, né? Então, nós temos primeiro um eixo de equidade, justiça social e cultura de paz. Então, a gente quer fazer com que o acesso seja igualitário aos serviços públicos de saúde, de escola, né? Quer trazer uma coisa também, um processo que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Então, quando a gente lida com esses processos, a gente vai estar também diminuindo a violência, né? Porque vai estar favorecendo a igualdade, né? Então, com ODS, com objetivos de desenvolvimento que visam a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, saúde, bem-estar, a inovação na infraestrutura, a redução das desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e justiças eficazes. Então, a gente vê que a questão da violência, ela é advinda de várias causas, né? Então, vamos usar a cultura também como um pilar do desenvolvimento sustentável e um instrumento de sociabilização e apoio na formação da cidadania. Esse é outro eixo. Tem o eixo 8, que é exatamente o que a gente estava falando, de uma economia local, dinâmica, criativa e sustentável. No eixo 10, a gente vai melhorar e buscar a mobilidade e menos tráfego na cidade, né? E número 11, uma ação local para a saúde, né? Que esse eu vejo que é um dos problemas principais da cidade, é a implantação da estratégia saúde da família. Então, a questão da violência e do tráfego de drogas e da segurança, ela passa por todos essas questões, né? Ela não está isolada como um artigo ou como iniciativas isoladas, né? Claro que a Guarda Municipal tem um papel importante e permeador de todos esses serviços, né? Mas também tem outras violências domésticas, o som alto, a desordem, a ocupação indevida dos espaços públicos, né? Na ausência do Estado, estão se invadindo espaços públicos, ocorrências de trânsito, violência contra idosos, mulheres, crianças, né? Então, a gente pretende criar canais de ouvidoria, programas e movimentos comunitários de levar conscientização sobre a droga nas escolas, né? Apoio às vítimas das drogas, do tráfico, né? O programa nas escolas, trabalhar com as famílias para evitar e ter consciência desse mal, né? Implantar na cidade, junto com a estratégia saúde da família, junto com as escolas, nos finais de semana, funcionamento das escolas para atividades físicas, artísticas, de fomento cultural, né, com atividades lúdicas, laborais, para a população perceber esse potencial e exercer e ter uma nova formação nessa área, né, da convivência pacífica, né? Mas também é necessário, né, a gente investir em tecnologia de monitoramento, né, nas ruas, nos espaços públicos, né, e prestar assistência, né, em forma nas famílias, nas comunidades, de pessoas com necessidades dessa observação mais pormenorizada.
Edmar.
Os municípios, né, a Guarda Municipal, a gente fez essa discussão, né, ela deve ser responsável, né, de forma integrada, com interação e compartilhamento, né, com as polícias, mas também empoderamento e aproximação da guarda com a comunidade, né, a valorização da comunidade como patrimônio a ser guardado e incentivo à comunicação não violenta e cultura da paz, né? Inclusive também o zelo pela segurança urbana, né, implementada pelos servidores públicos, né, revestidos da autoridade do Estado, seja ele qual for o servidor público, assim como pelos próprios cidadãos também revestidos dessa autoridade cidadã e em nome do Estado. Agora, uma coisa que eu vejo, que é uma reclamação por onde a gente tem andado com relação à segurança, é a questão da iluminação da cidade. Ela está em péssimas condições, muitas ruas escuras, o que favorece realmente é a operação de pessoas, né, mal intencionadas, com violência, com assaltos, com tudo isso, né? Fui em algumas ruas, inclusive, que os moradores estão iluminando a rua, porque a prefeitura tem sido negligente nessa área, né? Então é outra questão que a gente precisa olhar com muita ênfase, de como iluminar a cidade como uma forma de combate à violência.
Edmar Lira.
Candidato, de onde viriam esses recursos para que a prefeitura pudesse iluminar? A gente sabe que é uma necessidade, né? É um problema, esse problema da segurança pública é algo que traz muita preocupação, não só em Olinda, como em outras cidades do estado de Pernambuco, por conta de que trata-se da vida das pessoas, né? Você com esse problema da segurança pública, da violência, das drogas que tomam conta da cidade, isso acaba trazendo uma grande preocupação da população. Então eu queria saber como é que poderia a Prefeitura de Olinda agir no tocante à coibição dessas práticas violentas, assaltos, furtos, homicídios, e também na questão das drogas também, que tem uma ligação direta com isso, né, que ainda é um problema muito sério em Olinda, né? A gente, quando anda na cidade, percebe muitos casos aí de pessoas drogadas pelas ruas da cidade, e isso é uma preocupação geral da sociedade.
Exatamente. Primeiro que a iluminação, todos nós pagamos a taxa de iluminação pública, né? E a gente pode ainda vir discutir outras formas saudáveis e sustentáveis de iluminar a cidade, com energias, com fontes limpas de energia, como energia eólica, por exemplo, como energia solar, né, com placas fotovoltaicas que possam armazenar de dia e iluminar à noite. O financiamento disso vai depender de projetos, de ações, internacionais, inclusive, né, visando exatamente minimizar efeitos de clima, de aquecimento, o efeito elevação de oceanos, né, o clima está aquecendo, está tendo eventos radicais, né, de chuvas, de sol, protegendo encostas também de Olinda. Então, isso é uma questão. Agora, a outra questão é que a violência urbana tem uma ligação direta com a exclusão social que a gente vive, né? Então, a gente precisa fazer políticas de inclusão social, né, que começa nas escolas, que começa nos territórios, que começa implantando uma questão de cultura de paz, de solidariedade, de cooperativismo, né, de valorização e escuta e o incentivo ao protagonismo na gestão pública ou na governança dos fatos da juventude, dos afrodescendentes, que são os maiores vítimas da violência urbana, né? Os jovens negros da periferia e das mulheres. Então, vai haver um espaço, esses são maiorias da população, né? Maiorias populacionais com subrepresentação. Então, nós pretendemos abrir espaços para que elas se representem e proponham e realmente mudem a governança do espaço territorial que se ocupa nos bairros, né? E aí a gente vai fazer a divisão de Olinda em vários territórios, mapeados e divididos junto com a Estratégia Saúde da Família, de mais ou menos 1.000 famílias por território, aonde esse território possa, de forma participativa, gerir os seus problemas, seja de saúde, seja de educação, seja de infraestrutura, seja de violência, seja da luz queimada, etc.
Vamos agora para o tema saúde, né? E aí, claro, dentro da sua ossada, já que eu li o seu currículo, o senhor é formado em medicina, Enfim, tem todo um contexto. O que o candidato Marcos Freire Júnior tem de propostas na área de saúde para Olinda?
Bom, eu queria dizer também que o projeto da gente envolve a pesquisa e a coordenação e a formação de um banco de dados de projetos da cidade. Então, as propostas da gente, muitas vezes, as propostas serão de ver como é que a gente implanta esses projetos, que já estão feitos de outras administrações, às vezes são planos nacionais. Então, por exemplo, dentro da saúde, a gente tem bem estabelecido pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção Básica, que é a Estratégia Saúde da Família. E que um dos motivos que não funciona em Olinda é porque esse programa, essa política, está baseada exatamente na divisão e na cobertura assistencial, não só assistencial, mas também da vigilância de territórios. E Olinda atualmente está com a cobertura de 50% do território. Essa estratégia Saúde da Família passa a fazer efeito quando o programa está implantado em 80%, no mínimo em 80% do território. Então vai ser uma luta, um desafio muito grande de aumentar a cobertura da estratégia Saúde da Família, de qualificar essas equipes, os médicos de saúde da família e comunidade, os enfermeiros de saúde da família e comunidade, os agentes comunitários de saúde, para estarem atuantes nesse território, junto com as outras, iniciativas, né, da população, como cultura, como infraestrutura, né, para fazer a leitura desse território e poder ter um resultado, né? Mas vamos também convidar as universidades, as faculdades, instituições de ensino, de estágios multiprofissionais para os alunos da graduação e pós-graduação em todas as áreas do serviço público, mas particularmente na área de saúde e educação, porque esse pessoal que está se formando tem um ideal muito grande, eles já estão vendo, né, que o mundo se encontra num impasse de crise muito grande, de enfrentamento dos problemas, seja do aquecimento planetário, né, seja da exclusão social, que é tão gritante aqui no meio da gente. Então, nós vamos convidar essas pessoas para serem atores junto com a comunidade nos territórios, né? Vamos incentivar a oferta de práticas integrativas em saúde, né, e da promoção da saúde. São várias atividades que envolvem os determinantes sociais da saúde, que é a moradia, o esgotamento sanitário, o transporte, o emprego, e tudo isso está influenciando na saúde. As pessoas precisam ter uma consciência crítica do que é que está tornando elas doentes, e não apenas um sistema de assistência à doença, que se mostra inviável, impagável, e que não traz resultados para a população. Então, isso já foi bem discutido, e aí nós vamos implantar na cidade uma administração na qual a saúde vai estar presente em todas as políticas, de habitação, de transporte, de patrimônio, de cultura, enfim, de emprego e renda, né? E vamos também fazer a nível de território, dentro das casas das pessoas, das praças, dos espaços, dos centros de saúde, das escolas, hortos terapêuticos de Olinda, com produção de plantas medicinais e alimentícias, né, nesses espaços e nas áreas de recuperação ambiental. Então, uma iniciativa extremamente local, visando a segurança alimentar da população, né? E existe um programa dentro do SUS, previsto pelo Ministério da Saúde, que se chama Programa Academia da Saúde, que está vinculado a essa estratégia, exatamente para dar uma ênfase nas ações de educação e promoção da saúde, né? E, claro, a valorização das práticas tradicionais de cuidado da saúde da comunidade. Então, como é que a comunidade se cuida já usando as plantas, o uso das benzedeiras, né? Como que a gente pode valorizar o que há na comunidade para que ela própria possa emergir como uma força de cuidado e de valorização da cultura local.
O senhor tem andado aí pelos postos de saúde, estão bem montados, falta alguma coisa, a população reclama ou não, o que o senhor pode passar com relação à radiografia? Até caso o senhor se torne prefeito, o senhor pensa em ampliar o número de postos de saúde?
Com certeza. Um dos objetivos será o aumento da cobertura do programa Saúde da Família para no mínimo 80%. Né? A gente vai ver de qualificar os profissionais realmente e de qualificar também as pessoas para entenderem que o bem público é um bem comum e que eles, na verdade, são os gestores da coisa pública. Né? A gente precisa trazer as pessoas para participação no governo e ter a visão crítica do que está acontecendo.
Edmar Lira.
Candidato, Olinda, a gente percebe uma infraestrutura de saúde ainda muito precária. Né? São poucos os hospitais na cidade, também essas unidades básicas de saúde também não tem muitas lá, nem muito equipadas. Como é que o senhor acredita que é possível? O que é que o senhor considera viável para a realidade da cidade? No tocante a esses equipamentos de saúde e como fazer isso? No seu plano de governo está pensado a construção de hospitais e unidades básicas de saúde ou aproveitar a infraestrutura que tem e melhorar a oferta do serviço lá?
A gente tem o planejamento da saúde, a gente tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. A atenção primária é a ênfase, porque é aquela que faz o primeiro atendimento e é aquela que resolve 85% dos problemas da saúde da população. Então, a gente vai investir e vai buscar fazer mais coberturas com o programa de atenção primária. Porém, a atenção primária precisa se referenciar na atenção secundária para aqueles 15% dos casos. E aí a gente tem as policlínicas e a gente tem as referências que pode ser não só em Olinda, mas a nível estadual, usando a metropolitana, o hospital lá de Paulista, né? Pode usar o hospital de Recife. Então é importante que também essa articulação entre a atenção primária e a atenção secundária e terciária esteja azeitada, né? Que haja um serviço de regulação eficiente. E aí a gente vai prestar muita atenção nisso, mas o investimento da prefeitura será principalmente na atenção primária à saúde, né? Com mais médicos de família e comunidade, né? Buscando dar condições de trabalho a esses médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde e envolvendo a população em todas as outras atividades que não seja apenas a ação de assistência à doença, mas que seja uma assistência à saúde da população, que ela possa passar a fazer exercício físico, a ter melhor alimentação, a produzir seus meios de vida, emprego e renda, melhorar sua habitação, a convivência comunitária, né, de cooperação entre as pessoas, faz parte dessa estratégia de saúde da comunidade, de saúde da família e da comunidade, da estratégia, dessa estratégia de família e comunidade, né, dentro do território. Então, que as pessoas passem a conhecer o território e a cuidar do território como fonte de saúde para a população desse território, que vai estar apoiado por essa equipe de saúde da família, mas também pela escola que habita aquele território, também pelo serviço social que está dentro daquela história. Então, a gente vai capilarizar o Estado para esses 100 territórios, aproximadamente, dentro de Olinda.
Candidato Marcos Freire Júnior, vamos agora para o tema educação e cultura, não é? O que o senhor tem de proposta com relação à educação? Muita gente fala na requalificação de professores, enfim. Como é que vai ser a sua relação com a categoria, com os profissionais da educação?
Nós precisamos dos servidores, né? Precisamos empoderá-los. Os servidores são muito mais importantes do que o prefeito ou do que os secretários, e eles precisam e devem atuar em nome do Estado, né? Cada servidor público, como eu, né, deve exercer a sua função em nome do Estado. E isso a gente vai procurar ter essas condições de trabalho, né? Eu tenho falado também, vejo que a infraestrutura das escolas deixa muito a desejar, né? Agora mesmo a gente viu que nessa pandemia e com o trabalho à distância, tem muita reclamação sobre as condições, sobre o aparelhamento, sobre a internet, tudo isso, né? Mas vamos estar valorizando também a história e a cultura de Olinda no conteúdo programático, né? A gente vai tentar melhorar essa infraestrutura e a gente também vai buscar a escola em tempo integral, né? Como uma forma de ter o currículo de praxe no tempo integral e no outro turno a gente poder implementar essas ações educativas muito regionalizadas e focadas no território, na solidariedade, na cultura de paz, com danças, com artesanatos, com a colaboração dos mestres que habitam naquele território, né? E isso também vai servir de formação para os próprios servidores públicos, né? No caso, os professores. Vamos tentar trazer para a escola merendas e lanches saudáveis, né, e que estejam protegidos, que a escola seja realmente uma incubadora de cidadãos críticos, né, da possibilidade, né, de uma mudança nesse ensino, que é uma das dívidas sociais do Brasil, que a redemocratização não conseguiu trazer essa encomenda, né, de o ensino básico ser um ensino que realmente possa mudar em 4, 8, 12, 20 anos a realidade do Brasil em termos de possibilidade de desenvolvimento com sustentabilidade.
Edmar.
Candidato, a gente viu ao longo dessa pandemia, né, uma mudança sistemática da nossa realidade, inclusive no tocante à educação, como, por exemplo, a utilização da tecnologia, né, seja pelo tablet, pelo celular, pela televisão, para que as aulas elas permanecessem, elas continuassem existindo. Claro, não se compara a modalidade presencial, mas isso acaba ajudando para que os alunos, de maneira geral, seja da rede privada ou pública, não tivessem perdido completamente o ano. E aí eu queria saber como é que a tecnologia poderá ajudar, a partir de 2021, na sua eventual gestão, nessa questão da educação.
Eu acho que não só na educação, né, dentro da escola, mas no desenvolvimento da comunidade, no desenvolvimento sustentável da cidade, né? Nós precisamos dispor de mais tecnologias, porque mesmo que a escola volte aos seus padrões ou tenha essa condição de voltar ao padrão normal, não é interessante a gente abrir mão do que a gente adquiriu durante a pandemia, de lives, de narrativas, de encontros. Esse material está todo produzido, está todo armazenado, e a gente precisa usar isso também na própria gestão, por exemplo, para a transparência. Né? Se hoje você entra no site da prefeitura e procura o plano diretor de Olinda, você não encontra no site da... Se você procura o plano de mobilidade, você não encontra. Se você... Uma série de coisas que a tecnologia da informação vai permitir que haja transparência e que cada pessoa possa saber daquele banco de projetos que eu falei no início, de a gente pegar todos os projetos de Olinda, e são muitos, né, pegar o plano diretor, pegar o plano plurianual e disponibilizar para qualquer cidadão que quiser entrar e olhar qualquer plano desse e se integrar e sugerir e desenvolver a cidade, né? Por exemplo, a gente precisa de mapear a cidade, as novas construções, a área rural está com invasões, estão loteando uma área preciosa para a cidade, e a gente precisa mapear tudo isso, e a tecnologia é que vai ser o guia para esse espaço e também para nos comunicar com o mundo, né?
Candidato, vamos falar agora de infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Tem gargalos aí em Olinda, não é? Presidente Kennedy é uma, alagamento, Jardim Atlântico, enfim. O que o senhor pensa em fazer para minimizar essa situação aí dentro de Olinda?
Eu queria, antes de entrar nesse tema, pois só não. Falar que o candidato a vice-prefeito é o Walter Ferreira. Ele é um servidor de carreira da cidade de Olinda, né? E que pode facilitar muito esse diálogo com os servidores, né? Nós vamos convocar não só a comunidade para participar, mas vamos empoderar também os servidores para que na sua atividade esteja exercendo o poder público perante a comunidade, né? Então, vindo lá para, né, esse, eu falei que a saúde, né, é um dos gargalos e um dos pontos fundamentais da gente melhorar, assim como é o saneamento básico, né? Olinda tem mais ou menos uns 30% de coleta de destino de saneamento, né? Eu tenho andado pela cidade e em todos os lugares, seja Rio Doce, Cidade Tabajara, ali pela Kennedy, né, Sapucaia e tal, é impressionante como a gente vê água ao ar livre parada e podre, né? Isso com sérias consequências para a saúde da população. Então a gente realmente tem que ver como é que a gente faz essa drenagem, e como eu falei, existem planos de esgotamento sanitário, né? Existem planos de drenagem, mas o que a gente está vendo é que estão sendo ocupadas áreas, estão sendo margens de rios, lagoas de retenção de água, que estão sendo invadidas pela própria população por uma negligência do poder público, né? E que está agravando esse problema, né? Que junta com o problema do lixo, do consumo, né, exagerado, e aí a gente precisa também ter esse eixo do consumo responsável e opções de estilo de vida e passar a ter um destino melhor, né, para o que a gente consome, não só na compra, no consumo das coisas, mas também no descarte das coisas, né? E recuperar esses mananciais, as praças públicas, né? E as vias de água que poderão escoar essa chuva, né? Essa água no inverno principalmente, mas que algumas soluções são simples ou mais acessíveis às pessoas e outras dependem de investimentos, né? Por exemplo, a gente andou estudando a drenagem ali da Kennedy, e ali, pela forma com que foi ocupado o território, Jardim Brasil e as margens ali, que são lagoas, na verdade, que exatamente alagavam nos períodos, né, a gente tem que tomar decisões e construções de engenharia de bombear a água e de fazer comportas para fechar durante a maré cheia. Então, que isso aí dá uma complexidade e um orçamento muito maior. Mas muita coisa pode ser feita se a gente, dentro desses territórios saudáveis, né, a gente começar a desentupir os ralos, as galerias, a dar um destino melhor para o lixo, na verdade, com o objetivo de atingir o lixo zero. Não tem lixo, né, só você colocar coisa o consumo no lugar certo e o destino no lugar certo também, fazer reciclagem de matéria orgânica que pode fomentar aqueles hortos medicinais e alimentícios, né, e que podem desentupir galerias, e que a gente precisa ter essa compreensão da vida em comum, né? A gente precisa sair da individualidade, do consumo e do descarte, né, para além da nossa residência, do esgoto, de tudo isso, para pensar na comunidade, na solidariedade, na cooperação das pessoas dentro daquele território que vai gerir os seus próprios problemas com essa governança participativa de entidades, de governo, de cidadãos e comunidade, estudantes e por aí vai.
Ok, vamos agora para a política partidária?
Edmar Lira,
fica à vontade.
Candidato, eu queria lhe perguntar sobre a gestão Lupécio, né? Queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor avalia da gestão Lupécio nesses 4 anos, né, de gestão. Lupécio, que foi deputado estadual, vereador de Olinda, e conseguiu, na eleição passada, assumir a prefeitura. O que é que o senhor acha que melhorou ou piorou ao longo desses últimos 4 anos?
Olha, a prefeitura está repleta de correligionários do prefeito, né, em cargos comissionados, em contratos de trabalho, temporários de trabalho. Isso é péssimo para a administração pública. A gente não pode usar a administração, o aparelho da prefeitura, a máquina da prefeitura, para acomodar correligionários, né, muitas vezes sem qualificações técnicas para abordar esses assuntos que a gente estava falando aqui agora, e inchando, na verdade, visando a próxima eleição. Então você anda aqui por Olinda, o que tem de bandeirinha desse candidato, né, pela cidade, e o que tem de pessoas segurando as bandeirinhas do candidato, é uma coisa opressiva, chega a ser poluente, né, as motos, os buzinaços, etc. Então, é uma forma completamente equivocada, no meu ver, de fazer política. Em vez de pensar nos problemas da cidade, que a gente estava discutindo agora, em vez de ter transparência nos programas públicos, fica isso. Então, quando eu circulo pela cidade, eu tenho uma péssima sensação de abandono do município, né? A cidade tem obras inacabadas que se arrastam por várias gestões, tem lixo em toda parte, as calçadas, ruas e avenidas estão cheias de buracos. Olinda é uma cidade escura, né? A iluminação é de péssima qualidade. A água na maioria das casas falta quase todos os dias. Quando chove, fica intransitável. Os canais estão abarrotados de lixo, provocando doenças nas pessoas, né? Os monumentos históricos estão sendo depredados, né? O sistema municipal de saúde está sucateado e não atende a população de forma satisfatória, né? E apesar de tudo, né, o prefeito tem prometido que ia tirar a cidade da UTI, né? Então está agora promovendo uma bicicleta aqui, mas não fez 1 quilômetro de ciclovia durante os 4 anos, né? Está prometendo uma mudança na Kennedy, mas deixou para fazer na época eleitoral um serviço que não é discutido com a Câmara de Vereadores, que não é discutido com a população, que não está previsto, a gente não sabe se está previsto ou não uma ciclovia ali, que para a mobilidade é importante que as pessoas, num raio de 10 quilômetros, possam ir de bicicleta, possam ir a pé, possam fazer suas coisas, exatamente para melhorar a saúde, a condição do ar, o engarrafamento, o estresse, a violência no trânsito e várias outras coisas, né? Então, a administração pública em Olinda, ao longo desses 20 últimos anos, né, tem sido deixado muito a desejar, e essa é exatamente a razão da nossa candidatura, né, para fazer um governo transparente, né, e um governo que tem um conteúdo programático, né, e que estabeleça um diálogo com os servidores, melhorando a condição de trabalho e, principalmente, com a população. Uhum. Né, e sem repetir os erros políticos administrativos que estão sendo cometidos há mais de 20 anos, não só no município, mas no Brasil, né, como projetos eleitorais em vez de projetos públicos de Estado, culto à personalidade, falta de educação de base e do pensamento crítico, corrupção, propagandas enganosas, né, fake news e desperdício do dinheiro público.
Candidato, o senhor nunca foi candidato a prefeito de Olinda, não é? Então, do grande eleitorado, o senhor é ainda desconhecido. O que o senhor está fazendo para reverter essa situação em busca de voto? É, claro, o senhor, filho aí do saudoso Marcos Freire, já teve o irmão que governou o município, enfim, o que fazer para angariar esse voto aí, principalmente nas comunidades aí populares, hein?
Bom, a primeira coisa, eu agradeço o programa da Folha aí, né, de rádio, a estar me entrevistando, né, e dizer que nós sofremos de uma injustiça dentro do país, nessa questão de política partidária, que é feita toda para que quem está no poder permaneça no poder, né? Então nós não temos nada de tempo de televisão, não temos tempo de rádio, o financiamento da verba pública para a campanha é extremamente limitado, mas nós estamos aqui confiantes, né, nas pessoas e na divulgação exatamente da tecnologia, da informática, e de que a gente se torne conhecido pelas propostas diferenciadas que a gente está fazendo para a cidade, né?
Uhum. Então, em tempos de pandemia, o senhor está percorrendo? Como é que está sendo a sua campanha de rua, hein?
Nós temos saído com todo o protocolo, né? Não temos feito aglomeração, usando máscara, sem aperto de mão, mas estamos conversando com as pessoas na rua, sim.
Por que a escolha da rede sustentabilidade, né? Seu pai durante muito tempo foi do MDB, enfim, por que não MDB e sim rede sustentabilidade?
Olha, a rede é um partido que tem o propósito de mudar a forma de fazer política, né? Ele surge, ele tem 5 anos, né? Surge também num contexto mundial de globalização e com a proposta exatamente de tratar dessa pandemia que não é do coronavírus, mas é a pandemia da destruição do planeta Terra, né, pela sustentabilidade. Então, eu trabalho com isso, me identifico com isso, né, e realmente é o partido que me cabe é esse, né. Eu poderia talvez estar em outro partido com mais dinheiro, mas com alianças políticas que não me, né, e objetivos que não são contemplados, né, do ponto de vista de como a rede me contempla isso e me coloca como um operário, né, em função da sustentabilidade, não só da cidade, né, mas através da cidade, da sustentabilidade do mundo e da vida na Terra. Nós somos signatários da Carta da Terra, né? A nossa candidatura assinou um compromisso.
Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
Pronto, então é isso. Eu quero agradecer muito, dizer que estamos juntos em busca da sustentabilidade da cidade, mas com foco exatamente no planeta todo, né? Nós temos recursos naturais belíssimos que estão sendo depredados, como a poluição do mar, a poluição dos corpos d'água, né, as florestas, a zona rural, as matas de Olinda não estão sendo reconstituídas, o verde faz vários anos, 8 anos, que não se planta uma árvore nessa cidade, né? E nós viemos para fazer essa diferença aí.
Ok, candidato, boa sorte na sua empreitada. E assim finalizamos a sabatina com o candidato Marcos Freire Júnior. Amanhã, dando sequência aos candidatos a prefeito de Olinda, o professor Lupercio, atual prefeito que tenta a reeleição. Edmar Lira, um abraço, tudo de bom para você.
Um abraço, Jota, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima, se Deus quiser.
Final do
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.